Especial 11º Congresso Estadual de Magistrados. Será realizado em Montevidéu entre os dias 24 e 26 de setembro, o 11º Congresso Estadual de Magistrados, que terá como tema Efetivar Direitos, o desafio da magistratura. Para abordar esse e outros assuntos relacionados ao Poder Judiciário, o destaque desta edição é o doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, José Reinaldo de Lima Lopes. Confira agora a entrevista concedida ao jornalista Rodrigo Borba, do Departamento de Comunicação da Ajuris.
Doutor José Reinaldo, na sua opinião, quais são os principais desafios da magistratura atualmente?
Acho que há dois desafios que não são só da magistratura, são dos juristas em geral no Brasil, né? O primeiro, eu acho que é a mudança muito rápida e radical que a gente está passando pela cultura jurídica. Eu quero dizer com isso que a gente está se deslocando de um modelo de fazer doutrina e de fazer teoria do direito e de fazer interpretação das leis, que é um modelo muito tradicional e vinculado ao direito escrito. Nós estamos passando por um modelo mais americano, mais casuístico. E não somos só nós. Acho que é o mundo inteiro. A Europa está passando por isso, todo mundo está passando por essa transição. Então, acho que esse é um desafio importante. E o segundo desafio, eu diria que é, no que diz respeito aos direitos, o seguinte. Nós estamos querendo, por meio do direito, e nos valendo muito do Poder Judiciário, fazer mudanças sociais. Ou seja, criar não apenas um mercado, não apenas instituições, mas um modo diferente da sociedade brasileira interagir, digamos, né? E isso é um desafio muito grande, porque as mudanças legais e as mudanças institucionais são muito mais fáceis de fazer do que mudanças sociais, seja na estrutura da sociedade, seja na percepção que as pessoas têm das relações sociais das sociedades.
Diante dessa realidade, como projeta o rumo que o judiciário deve seguir?
Então, eu acho que o judiciário é um poder muito curioso, é uma instituição muito curiosa na sociedade, porque ele não tem, eu diria, como se fala na ciência política, poder de agenda. O judiciário não determina aquilo que ele vai receber. Há algum poder de agenda nos tribunais superiores. Então, o que eu acho que vai acontecer é que ele vai ser crescentemente demandado e ele vai ter que encontrar a sua maneira de reagir a essa demanda. Algumas coisas estão começando a aparecer, não sei se são as melhores soluções, mas nós temos há algum tempo já uma linha que acha que nós devemos mais conciliar do que julgar os conflitos. Então essa é uma tendência, o judiciário, vendo a imensidão da tarefa, resolve abdicar de parte dessa tarefa, ou então conduzir essa tarefa por meio de uma espécie de terceirização. Mas é muito difícil prever.
Um dos pontos que serão abordados no Congresso é a judicialização da saúde e da educação. Quanto essa questão prejudica a prestação jurisdicional?
Então, eu acho que essa tarefa é importante, mas o que me parece é que a gente não está organizado judicialmente, institucionalmente, melhor dizendo, para passar essa tarefa para o judiciário. Então, se ele realmente estiver disposto a assumir essa tarefa, acho que ele vai ter que mudar muito. Eu acho que eu vou ter que criar, por exemplo, eventualmente, varas especializadas, porque elas vão exigir, essas questões vão sempre exigir do juiz um cálculo, que não é simplesmente o julgamento do lícito e do ilícito. Eu estou convencido de que essa tarefa é uma tarefa distributiva, e para eu fazer distribuição, eu preciso de cálculos sobre o valor que eu estou distribuindo, e não só, você mencionou a saúde, a gente pode mencionar a previdência, pode mencionar outros bens, vamos chamar públicos. Eu tenho, e está evidente cada vez mais, que eu tenho um cálculo a ser feito de caráter transgeracional ou intergeracional. Eu não posso tirar das gerações futuras essas coisas. Eu acho que vai ser bastante complicado. E acho que vai exigir que o judiciário pense institucionalmente como ele se organiza.
Como o senhor avalia o fato de as pessoas precisarem procurar o judiciário para assegurar direitos?
Pois é, eu acho que, então, o direito que a pessoa tem não é um direito, nesses casos, determinado. Esse é o problema, né? Num caso determinado, como, por exemplo, a correção de um cálculo de previdência, o judiciário não está propriamente criando nada de novo, ele está aplicando a lei. Isso não vale para aqueles casos em que ele vai rever os critérios pelos quais a regra foi feita. Eu diria que é o caso muito típico, talvez, da saúde, em que quando ele dá um remédio que não está na lista, ele está mudando o critério para todos. Ele não está concedendo um direito, ele está concedendo um direito que depende de ele mudar a regra pela qual o direito é concedido. Isso é bastante complicado, né? Acho que isso também é resultado, em parte, da ineficiência dos outros poderes no Brasil, particularmente do Poder Legislativo. O Poder Legislativo no Brasil, eu acho que está entrando numa espécie de delírio em que eles não têm consciência do seu papel como estadistas, isso é muito grave, e, sobretudo, não têm consciência da espécie de demanda e de interesse, ou mesmo de direitos, que eles devem representar. Então, isso aí é um problema que vai muito além do Poder Judiciário, foi do Estado brasileiro.
E essa ineficiência, doutor, dos outros poderes, acaba sobrecarregando o Judiciário?
Mas eu acho que hoje, sobretudo, o Legislativo que tem esse problema. O Legislativo não é, ele, por causa do sistema político brasileiro, ele não é responsável politicamente mais. As eleições não são mais um momento em que eu posso efetiva e realmente revogar mandatos, por exemplo. Eles se perpetuam e a gente não soube lidar com isso. E essa perpetuação criou uma espécie de grupo infenso, insensível às demandas e às mudanças da sociedade brasileira. Nós vamos para o judiciário. O judiciário é o poder mais acessível nesses termos. Qualquer um com um advogado, que não precisa ser um advogado caro nem brilhante, redigindo, encaminha o seu pedido para uma instituição do Estado, que é, pela sua própria Constituição, obrigada a dar uma resposta. Se a resposta é boa, é má, se é negativa, se é positiva, não vem ao caso, mas eu entro diretamente. Isso não acontece nos outros poderes, particularmente, eu diria, no Legislativo. Porque no Executivo, eu também tenho instâncias em que as pessoas podem fazer reivindicações. Eu posso apresentar minha reivindicação ao INSS, eu posso apresentar minha reivindicação eventualmente numa secretaria de Estado qualquer tal. É no Parlamento que eu não posso, mas o Parlamento é o responsável pela definição dos critérios.
O que deveria funcionar e não funciona no Legislativo? E, na sua opinião, como deveria ser?
Bom, eu acho que a gente está vendo hoje o que está acontecendo. Eles estão com uma pauta, por exemplo, no Congresso Brasileiro, uma pauta explícita, que é, do ponto de vista da República, do ponto de vista da continuidade da democracia, do ponto de vista dos interesses do cidadão, uma pauta menor, que é transformada numa pauta grande, é a pauta dos costumes. Eu acho que essa pauta é muito importante em termos de direitos civis, mas eles estão transformando isso na única pauta em que eles têm aparentemente interesse, mediaticamente interesse. Há uma série de outras coisas importantes em andamento no Congresso, que do ponto de vista da mídia desaparecem, né? Mas também que o próprio Congresso às vezes não leva a sério. Por exemplo, a reforma política, a inserção do Brasil na economia internacional, todas essas questões não aparecem, né? E você tem um grupo muito ativo, que é esse grupo dos fundamentalistas, que está colocando na pauta questões que são menores.
Para a Rádio Web Ajuris, Rodrigo Borba.
Mais informações sobre o Congresso estão disponíveis no site da Ajuris, www.ajuris.org.br. Esse foi o especial 11º Congresso Estadual de Magistrados, uma produção da Rádio Web Ajuris, com reportagem de Rodrigo Borba e edição de Eduardo Prates. Música.